Revista do Meio-Dia.
Bem de nove, uma boa tarde a você. Terça-feira, hoje é dia 11 de junho de 2024. Estamos iniciando a edição de número 984 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. O UEL realiza a oficina Costurando Saberes, Bonecas Negras para Crianças do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco os detalhes. Uma mestiça quilombola vendida como escrava para um pastor e depois acusada de bruxaria. Na coluna Entre Páginas, Flávio Freire destaca o romance histórico Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém, da escritora guadalupense Marise Condé. Fotógrafo Gabriel Teixeira apresenta a exposição Paralelos na Biblioteca Pública. Verticalização, natureza e fluxo de pessoas em foco. Cantor e compositor londrinense, radicado nos Estados Unidos, lança primeiro single do projeto Drama Queen. Ouça Daniel Belker e a música. Tributo a Miles Davis em formação inusitada na véspera do Dia dos Namorados, na casinha do Bar Valentino.
A UEL e você.
Bem de 11. Hoje e amanhã, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB da UEL e o Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC, da Universidade, promovem a oficina Costurando Saberes, Bonecas Negras para Crianças do Rio Grande do Sul. As atividades de hoje terminaram agora há pouco, ao meio-dia, no restaurante universitário aqui no campus da Universidade Estadual de Londrina. O objetivo é efetuar uma ação de solidariedade frente à tragédia do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, promover uma formação antirracista. A oficina, ministrada pela artesã e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luciane Santos, foi realizada então agora há pouco, e o Henrique Martins acompanhou agora há pouco as atividades lá no restaurante universitário. Henrique, boa tarde. Conte pra gente o que você vivenciou ali nas atividades.
Boa tarde, Liette. Boa tarde a todos. Então, eu fui lá no RU e estava acontecendo dentro do RU as atividades. E a energia estava muito legal. Estava todo mundo bem engajado na confecção das bonecas, que começou hoje e vai até amanhã. Eu conversei com a professora Marleide Perrude, coordenadora do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e ela contou um pouco para a gente sobre como que foi a organização dessa oficina.
Esse é um trabalho que nasceu a partir das nossas preocupações, né, com a situação da população do Rio Grande do Sul. Nós temos uma professora que nós conhecemos, a professora Tanara, que é do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro do Rio Grande do Sul. E a professora Tanara, ela veio ano passado no simpósio sobre educação das relações étnico-raciais, fez uma contribuição, né, deu uma contribuição em relação à formação de professores. E com a situação que aconteceu no Rio Grande do Sul das enchentes, a gente manteve contato para saber como que ela estava, como que estava a comunidade, como que estavam os trabalhos. E ela nos informou, né, dessa necessidade, que ela está atendendo as crianças nos abrigos, e foi feita uma pesquisa, né, os estudantes do curso de pedagogia auxiliando a professora numa atividade de acolhida às crianças, fez um levantamento, né, fez uma conversa com as crianças, e dentre as necessidades que as crianças apresentaram, o que elas gostariam de receber no abrigo, as bonecas foi uma das solicitações. 90% das crianças apontaram que gostariam de ganhar bonecas, porque elas estão no abrigo, chegam as doações, roupas, brinquedos, mas elas quase não recebem bonecas, né? E essa solicitação foi feita a partir de uma conversa que nós tivemos ali no NEAB, né? A Ângela trouxe essa demanda da professora Tanara. Nessa a gente poderia fazer uma campanha, né, de doação de bonecas. E nessa conversa nós tivemos a ideia de propor uma oficina, né, Costurando Saberes. É uma ação coordenada pela Luciana das Bonecas Uri. Ela é membro do NEAB, é colaboradora das nossas oficinas na formação de professores. Então nós juntamos a ideia, ela se colocou à disposição para dar a oficina, né? E a partir daí nós iniciamos toda a organização. Nós quem? SEBEC, NEAB, colaboradores do NEAB, gestão de promoção da igualdade racial, Secretaria Municipal de Educação. Então tem todo um grupo de pessoas, de instituições envolvidas nesse trabalho, nessa oficina. No primeiro momento nós propomos 50 vagas, né, porque é uma oficina bastante delicada, né? Porque tem toda uma questão da costura, tem toda a questão da estética, enfim. Então nós inicialmente colocamos 50 vagas, não deu tempo nem de divulgar. A gente saiu convidando as pessoas, algumas pessoas importantes que sempre colaboram com a gente, e rapidinho nós preenchemos as vagas.
Eu também conversei com o vice-reitor da UEL, o professor Ayrton José Petres. Ele estava bem animado com a produção das bonecas e ele ressaltou a importância de eventos como esse.
Isso faz parte, na verdade, da grande missão da universidade, né? Uma universidade que busca valorizar a diversidade, busca valorizar a inclusão. E acho que uma oficina desse tipo que está sendo realizada aqui pelo pessoal é muito importante para fortalecer as lutas de política antirracistas que a gente tem, né? Então a UEL sempre trabalhou nessa perspectiva e acho que estar aqui hoje e ver tantas pessoas envolvidas, tantas servidoras aqui envolvidas nesse processo é uma coisa que para a universidade vai para além da questão formal que a gente tem de fazer todas as políticas de inclusão, enfim, as nossas práticas de acessibilidade, enfim, de políticas e práticas de recepção das pessoas, enfim. Para nós, isso aqui vai além porque é uma questão de mudança de cultura, uma questão de você valorizar a cultura negra, que eu acho que é muito importante que a gente valorize bastante, porque essa mudança que a gente busca, essa mudança que a universidade se dispõe a fazer.
A professora Marleide falou que apesar dessas 50 vagas desse evento que começou hoje e termina amanhã já estarem preenchidas, esse grupo pretende fazer outros eventos desse tipo para incentivar a produção de bonecas e mandar lá para ajudar o Rio Grande do Sul.
E complementando aqui também que essa ação ocorre em paralelo com a campanha UEL em Ação, SOS Rio Grande do Sul, seja um voluntário. Henrique Martins, tão obrigada pelas informações.
Valeu, Eliette, boa tarde.
A UEL e você. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
A Bena, minha mãe, foi violentada por um marinheiro inglês no convés do Christ the King, num dia de 1600 e pouco, quando o navio zarpava para Barbados. Dessa agressão nasci, desse ato de agressão e desprezo. Quando, longas semanas mais tarde, chegamos no porto de Bridgetown, ninguém notou a condição de minha mãe. Como ela não tinha mais do que 16 anos e como era bonita, com sua tez de um negro azevite e com bochechas altas, com o desenho sutil das cicatrizes tribais, um rico fazendeiro de nome Darnell Davis a comprou por bastante dinheiro. Junto com ela, ele adquiriu dois homens, Ashanti também, vítimas das guerras entre Fante e Ashanti. Ele destinou minha mãe à sua mulher, que estava inconsolável, por ter deixado a Inglaterra e cujo estado físico e mental necessitava de cuidados constantes. Pensou que minha mãe saberia cantar para distraí-la, quiçá pudesse dançar e realizar aqueles truques que acreditava os negros gostassem de fazer. Destinou os dois homens à sua plantação de cana-de-açúcar, que crescia bem, e a seus campos de tabaco. Jennifer, a mulher de Darnell Davis, não era muito mais velha que a minha mãe. casaram-na com este homem rude que ela odiava e que a deixava sozinha à noite para ir beber, e que já tinha uma penca de filhos bastardos. Jennifer e minha mãe se tornaram amigas. Afinal, não eram mais que duas crianças assustadas com o rugido dos grandes animais noturnos e com o teatro de sombra dos flamboyants, das cabaceiras e das mafumeiras da plantação. Elas dormiam juntas e minha mãe, com seus dedos, brincava com as longas tranças de sua companheira e contava a ela as histórias que sua mãe havia lhe contado em Aquapim, sua vila natal. Trazia à cabeceira da cama todas as forças da natureza para que a noite fosse conciliadora e para que os bebedores de sangue não a secassem por completo antes do nascer do sol. Quando Darnell Davis percebeu que minha mãe estava grávida, ficou furioso ao lembrar quantas boas libras esterlinas tinha gasto com sua aquisição. Agora teria sob sua tutela uma mulher doente que não serviria para nada. Ele se recusou a ceder às súplicas de Jennifer e, para punir minha mãe, deu-a a um dos achantes que tinha comprado junto com ela, Iaô. Além disso, ele a proibiu de pôr os pés na casa grande. Iaô era um jovem guerreiro que não se resignou a plantar cana, cortá-la e arrastá-la ao moinho. Também, por duas vezes, ele tentou se matar, mascando raízes venenosas. Salvaram-no. Por pouco, não morreu, e o trouxeram de volta a uma vida que ele odiava. Darnell esperava que, dando a ele uma companheira, também estaria lhe dando gosto pela vida. E assim, Iaô voltaria às suas tarefas. Que mal inspirado estava naquela manhã de junho de 1600 e pouco, quando foi ao mercado de escravos de Bridgetown. Um dos homens estava morto, o outro era suicida e a Bena estava grávida. Eu, Tituba, Bruxa de Salém, é um romance histórico da escritora guadalupense Marise Condé, ganhador de pelo menos dois prêmios franceses. Narra a vida de Tituba, uma das três primeiras mulheres acusadas de bruxaria em Salem, Estados Unidos, em 1692. Mas essa personagem foi esquecida dos registros e da história por ser negra. Ela foi uma mestiça quilombola, vendida como escrava para um pastor e depois acusada de bruxaria. Consegue sua libertação e volta para sua terra natal, Barbados. A obra dialoga com o livro A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne, e a peça As Bruxas de Salem, de Arthur Miller. A escritora passeia muito bem por vários gêneros. Tem outra obra importante, que é Segu, e passou para outra dimensão há dois meses atrás, em 4 de abril de 2024. Eu li Eu, Tituba, Bruxa de Salem, de Marise Condé. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.
Meio-dia e 24.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
terça-feira, 11 de junho de 2024. Boa tarde para você. Confira os destaques desta edição. Trio faz tributo a Miles Davis nesta terça na Casinha do Valentino. Ouço o vibrafone de Marcelo Casagrande e trechos do ensaio. Músico e compositor londrinense radicado nos Estados Unidos, Daniel Belker lança primeiro single do projeto Drama Queen e fará show na cidade em agosto. Festival de Música, ouça Magali Kleber, presidente da Associação de Amigos do Festival, também realizadora do evento, sobre cursos e oficinas desta edição, inscrições abertas até o dia 30 deste mês. Fotógrafo Gabriel Teixeira apresenta a exposição Paralelos na Biblioteca Pública, Verticalização, Natureza e Fluxo de Pessoas em Foco. Hoje é véspera do Dia dos Namorados. Que tal antecipar a comemoração com música instrumental de qualidade? Noite especial de jazz sobre Miles Davis na Casinha do Valentino, numa formação inusitada. Marcelo Casagrande no vibrafone, Luciano Silva na guitarra e Gabriel Zara no contrabaixo. Trechos dos ensaios e o comentário do Marcelo Casagrande agora aqui na revista.
Olá a todos, aqui quem fala é Marcelo Casagrande. Eu vou falar um pouquinho sobre o show Miles Ahead que iremos fazer nesta terça, dia 11 de junho, a partir das 20h30 no Bar Valentino. O show Miles Ahead é um tributo ao grande jazzista e compositor e musicista Miles Davis. Miles foi uma figura icônica do jazz e ele passou por várias fases e sempre inovando, criando novos parâmetros e ampliando os limites, né, da criação dentro da cena jazzística. E nós vamos fazer um show muito especial sobre o Miles em trio, uma formação um pouco inusitada, fazendo uma releitura e criando em cima de seus temas numa formação instrumental bem pouco comum de ser ouvida. Então é um show muito especial e eu espero que todos compareçam para ouvir essa nossa criação especial que estamos fazendo. É um trio formado por mim no vibrafone, Luciano Silva na guitarra e Gabriel Zara no contrabaixo. Nós vamos tocar temas e composições de Miles durante toda a sua trajetória musical, começando pela década de 50, com temas como Boplicity, Nardis, Blue and Green, Miles Ahead, passando pela década de 60, tocando In a Silent Way e Miles Runs the Voodoo Down, e até chegando na década de 80, tocando Jean-Pierre, Tutu, Portia. São temas que além de nós gostarmos muito desses temas, são temas que são marcantes na trajetória musical de Miles Davis. Então eu convido a todos para comparecer nessa terça, dia 11 de junho, na Casinha do Bar Valentino, ingresso a R$20, para esse show muito especial. Venha curtir uma música com muito jazz e ouvir Miles de uma forma que você nunca ouviu antes. Grande abraço e até lá.
Trechos do ensaio do show Miles Allred e Marcelo Casagrande explicando o show logo mais 8h30 lá na Casinha do Bar Valentino, com ele no vibrafone, Luciano Silva na guitarra e Gabriel Zara no contrabaixo. Ingressos R$20, que tal antecipar as comemorações então do Dia dos Namorados com música instrumental jazz de qualidade hoje lá na Casinha do Valentino? Fica a dica. No final da revista a gente vai falar do projeto autoral Drama Queen do músico londrinense radicado nos Estados Unidos, Daniel Belker. Antes tem informações do Festival de Música.
UEL FM, a rádio do Festival de Todas as Músicas.
Festival de Música.
Essa edição de 2024 será realizada de 13 a 21 de julho. Ouça agora a presidente da Associação de Amigos do Festival, Magali Kleber.
Bom, estamos de volta aqui no mês de junho, já para poder anunciar o 44º Festival de Música de Londrina. Vocês vão se surpreender, porque o festival está gigantesco de ofertas, de cursos, workshops, programação artística, e ele está com a característica, já que é dele, mas está mais acentuada, um festival que acolhe a diversidade de idades, então tem atividades para as crianças, infanto-juvenil, para os jovens, para a terceira idade, para a pessoa idosa, mas que está aí tomando conta do pedaço muito bem. Então eu quero convidar vocês para ir lá no nosso site, leiam as ementas, que são também convites para vocês atuarem melhor nas suas profissões, para vocês também trocar conhecimento. E tem uma coisa muito bacana nesse festival. As atividades, elas foram pensadas para gerar encontros nas esquinas ali, que são encontros inusitados. Então, esse circular, ele é muito importante, né? Às vezes é na aula, às vezes é no curso, às vezes fora do curso. Depois da pandemia, eu posso dizer para vocês que esse é o festival que retoma sua grandiosidade. Então, a nossa equipe está muito feliz de poder ofertar isso para vocês. Então, aguardo vocês, o site da inscrição, leiam atentamente, deem uma passeada e aí, então, façam a sua inscrição, que a gente se encontra aqui em julho, tá bom? Tchau!
Tá aí Magali Kleber, presidente da Associação de Amigos do Festival de Música, realizadora do Festival Áudio, de um vídeo disponível no perfil do Instagram, @festmusicalondrina. O site para as inscrições é fml.arte.br. FML, que é Festival Internacional de Música de Londrina. As inscrições para 37 cursos, entre instrumentos, voz, teoria, oficinas, masterclass, práticas e 2 seminários. Seguem até o dia 30 deste mês, exclusivamente pelo site. Este ano, festival vai de 13 a 21 de julho. As aulas são presenciais, serão ministradas em 9 espaços de Londrina. Grande parte das atividades concentradas desta vez, setor pedagógico, no Colégio de Aplicação da UEL, no centro da cidade. Serão 32 professores e artistas convidados. Vai manter o foco na inclusão social essa edição do Festival de Música e você tem a chance de fazer inscrições, então, até o dia 30 deste mês. Tem uma grade gigantesca lá de cursos e as crianças também são beneficiadas, como disse a Magali, crianças de 5 até 12 anos, também cursos para jovens, um deles a banda de garagem, iniciativas ainda para a terceira idade. Os valores, a gente falou ontem, vamos repetir aqui, se você se interessou. Cursos de até 5 horas, inscrições, R$ 40. Cursos que variam de 6 a 14 horas, R$ 70. Cursos com mais de 15 horas, R$ 80. Tem desconto de 20% para valores acima de R$ 110. Já para as crianças, o Festival Kids, aquelas que fizerem um curso mais uma prática, ganham 50% de desconto. Então, oficinas e cursos da edição número 44 do Festival de Música de Londrina abertas até o dia 30 deste mês, exclusivamente pelo site fml.arte.br.
UEL FM, a rádio do Festival de Todas as Músicas.
Festival de Música.
Meio-dia 37. Você está na UEL FM Revista do meio-dia desta terça-feira. Hoje é 11 de junho de 2024. A gente te conta agora sobre Paralelos, tema da exposição do fotógrafo Gabriel Teixeira, que abriu ontem na Biblioteca Pública, pode ser visitada até o próximo dia 28. A exposição do Gabriel reúne 32 fotografias e retratam temas como fluxo de pessoas, também a verticalização e a natureza por meio dos fundos de vale aqui de Londrina. A gente pediu para o Gabriel contar para nós mais detalhes dessa exposição por meio de áudios que a gente conseguiu com ele pelo WhatsApp. Vamos ouvi-lo.
Olá, Patrícia. Olá, ouvintes da Rádio UFM. É um prazer enorme falar um pouco sobre a minha exposição, sobre o projeto Paralelos. Essa exposição, ela é resultado de um trabalho que eu venho executando, dentro do meu trabalho autoral, né, além da minha vida profissional, de fotógrafo profissional, eu desenvolvo meu trabalho autoral e dentro de Londrina eu tenho procurado fotografar diferentes facetas da cidade, pelo menos dentro da minha perspectiva de cotidiano. É óbvio que existem inúmeras faces da cidade que não estão contempladas ali, mas ali o mote principal é a verticalização, a natureza e o fluxo de pessoas, né? As linhas verticais sempre estiveram dentro do meu campo visual, porque eu nasci em meio ao concreto. Ali. Meu pai era zelador de um prédio, em uma época em que o zelador morava no prédio. Existem alguns prédios que ainda acontecem isso, mas são cada vez mais raros. Então, eu tive toda a minha infância e adolescência ali no calçadão, em meio às linhas verticais. Paralelo a isso, eu tenho uma paixão muito grande pelas linhas da natureza, né? Aquelas linhas orgânicas. E o que, que eu quis fazer nessa mostra? O que, que eu venho fazer nesse trabalho autoral? É claro que todo trabalho que a gente faz para a gente tem a ver com o nosso repertório, né? É muito difícil você ir para uma outra área que não faça parte daquele seu repertório. Ou talvez a pessoa busque algo que ela não conheça também, é claro. Mas no meu caso, eu busquei, dentro do meu repertório pessoal, como seria o cotidiano da cidade. O que acontece aqui? Aí você tem um fluxo de pessoas enorme, que circula pelo centro, vai e vem. Por isso que o nome Paralelos vem mais disso, porque são caminhos paralelos, né? Eles se cruzam, mas não se encontram, né? Não se encontram efetivamente, cada um segue o seu caminho. Isso vai se agravando cada vez mais pelas redes sociais, pela tecnologia, as pessoas vão se fechando cada vez mais. E ali, e o que acontece dentro desse ambiente também de percepção de rede social, de mídias ali, de ficar focado naquela tela, é você não perceber o seu entorno. Eu vivo percebendo o entorno. Eu estou sempre olhando para o alto, estou sempre olhando para o lado. E ali, esse foi um dos motivos que me levou a fotografar, além da parte do concreto ali, das edificações, a natureza estava no projeto e tal, e a princípio eu iria fotografar o Parque Arthur Thomas, Jardim Botânico, mas aí em determinado momento eu falei, não, eu vou fotografar fundos de vale, que é o que está aqui dentro da cidade, é por onde as pessoas passam a pé, ou de ônibus, ou de carro, né? Algumas pessoas circulam os fundos de vale, fazendo caminhada e tal, mas eu optei por isso, em fazer exatamente fundos de vale. Aí você tem uma das fotos ali, umas que abre a exposição, pelo menos nessa disposição que eu fiz ali na biblioteca pública, é uma que tem uma samambaia enorme, no fundo parece que é um palmito. Aquilo foi feito no Vale do Rubi, a 15 metros do asfalto, sabe? Depois tem algumas que eu fiz ali próximo à Vila do Maitá, mais próximo chegando ao Lago Igapó. Uma foto que eu fiz do chão, que tinha umas florezinhas lindas, né? Várias caídas, só uma virada para cima. Eu fiz algumas fotos ali. Tem um enquadramento que eu, assim, me satisfez muito, que eu coloquei na exposição também. São recortes da natureza urbana, somado àqueles recortes da geometria vertical.
Você ouviu o fotógrafo Gabriel Teixeira nos contando um pouco da mostra Paralelos, 32 imagens em exposição até o dia 28 deste mês na Biblioteca Pública, lá na sala José Antônio Teodoro, que fica no piso superior da biblioteca. As fotos retratam fundos de vale, verticalização, também fluxo de pessoas. A exposição conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e vai percorrer outros pontos da cidade até dezembro deste ano, quando Londrina celebra seus 90 anos. Agora há pouco eu acessei o blog da Prefeitura de Londrina, tem pelo menos 3 fotos lindas do Gabriel que estão nessa mostra Paralelos que ele está realizando na Biblioteca Pública. Eu vou fazer uma descrição, jogo bem rápido aqui para vocês. A foto que abre a matéria da exposição do Gabriel Teixeira no blog da Prefeitura de Londrina é de frente ao Museu de Arte de Londrina, lá na Rua Sergipe, tem a fachada do museu e um fluxo grande de pessoas passando em frente ao museu. Depois tem uma imagem super linda sobreposta dessa verticalização que o Gabriel Teixeira contou pra gente na entrevista. E a terceira foto da matéria do blog da Prefeitura de Londrina é o fundo de vale. Parece comecinho da manhã, tem uma névoa e tem um cavalo pastando num fundo de vale. Então, deve estar linda a exposição completinha com 32 imagens, mostra Paralelos até o dia 28 deste mês, lá na Biblioteca Pública, Sala José Antônio Teodoro. Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, o Eco divulga artistas selecionados para a edição 2024, que será realizada de 11 a 25 de agosto. É a 13ª edição do Encontro de Contadores de Histórias, o Eco. Uma das artistas confirmadas, Kiara Terra, ela é uma espécie de madrinha desse Encontro de Contadores de História, que foi criado pela Cláudia Silva, também pela Daniela Fiorucci e também pelo Fernando Góes. Então, a Kiara Terra, que hoje transita entre São Paulo e Portugal, é uma das confirmadas da edição número 13 do Encontro de Contadores de Histórias. Também participa Rafael de Barros, de São Paulo, Josiane Geroldi, lá de Santa Catarina, Catarina, Assia Malas Portam, de São Paulo, também Chica Reis, de Belo Horizonte, Cadu Cinelli, de Curitiba, Bicicletas Voadoras, também de São Paulo, e Ana Letícia Silva, que também virá da capital. Aqui de Londrina, são 3 representantes na programação artística do Encontro de Contadores de Histórias, Assia Zoom, com o espetáculo Sui, e Edna Guiar com a Preta do Leite contando e cantando ancestralidades, e o grupo Fio da Meada, que vai apresentar histórias daqui, de lá e acolá. Juliano Terno vai fazer uma participação especial com o espetáculo para o público adulto, Para o Público Adulto, Moca ou Fazer Casa, em Tupi-Guarani. Lembrando, então, que hoje a gente te contou informações dos artistas selecionados para a edição de 2024 do ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, 13ª edição, que vai ser realizado aqui em Londrina de 11 até 25 de agosto. Hoje eu estava fazendo uma busca aqui nos nossos arquivos, achei a entrevista da Kiara Terra, na primeira participação dela aqui no ECO. A gente vai te mostrar ainda no decorrer desta semana. Estava fazendo essa busca completa porque a gente vai ter o show da banda Terra Celta aqui no campus da UEL no dia 26 de junho, né? Uma quarta-feira, em 2 horários, meio-dia, com a transmissão ao vivo aqui pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. E aí eu estava fazendo a busca sobre o show da Terra Celta lá em 2007, quando a banda londrinense participou de um circuito que a Rádio UEL promoveu lá no restaurante universitário. Então aproveitei para baixar também a entrevista da Kiara Terra, que a gente vai te mostrar aqui ao longo da semana. Agora, meio-dia e 46. Saiu o primeiro single do projeto autoral do cantor e compositor londrinense Daniel Belker, radicado há uma década nos Estados Unidos.
Oi, pessoal. Eu estou aqui para falar para vocês um pouco do projeto Drama Queen, que eu vou apresentar em Londrina, dia 10 de agosto, no Cine Teatro Vila Rica, com uma super banda e um repertório de músicas originais. São 18 canções cantadas em inglês, que fazem parte do repertório desse projeto que eu tenho muita felicidade de compartilhar na minha terra natal. Meu nome é Daniel Belker, eu saí de Londrina em 1998, fui para o Rio de Janeiro, e desde 2014 moro nos Estados Unidos. E vou passar um tempo no Brasil e fazer esse show no Cine Teatro Vila Rica, dia 10 de agosto, sábado.
The fire you see there and speak as calmly as you can. In a way, words betray how you feel, but no one seems to care. Hidden stories.
Esse projeto do Drama Queen, ele é feito de dessas 18 músicas que eu falei, que são montadas a partir de várias ideias musicais que eu venho desenvolvendo ao longo de mais de 30 anos de carreira com música, com composição, com arte, tecnologia. E esse show mistura várias coisas, estilos musicais, gêneros, assuntos. E esse nome vem de uma brincadeira com o drama, né, que é o teatro em inglês. E o Drama Queen seria a rainha do drama, que é uma brincadeira em cima dessas coisas muito exageradas, dramáticas, pessoas que sofrem demais, com quem, aliás, eu muito me identifico. E também pelo fato de muitos desses temas terem sido compostos para teatro originalmente, que foram sendo adaptados para esse repertório. Vai ser uma noite bem especial, uma banda incrível, vou ter participação de membros do Terra Celta, do Mescalha, o Paganini na bateria, o Felipe Barton no baixo, na guitarra eu tenho o Eduardo Brancalhão e o Henrique Medina, no sax eu tenho o Paulo Siqueira, e eu tenho também uma participação muito especial, que vai vir para Londrina especialmente para essa participação, que é o Maurício Detone, do Garganta Profunda, que vai estar cantando algumas músicas comigo, e também tem o Arrigo do Terra Celta, que vai tocar acordeon em algumas músicas como participação especial. Então um show muito legal, incrível, que eu tenho a honra de estar dividindo com esses músicos incríveis no palco, e uma equipe também muito legal, o Samuca na engenharia de áudio, a Camila Fontes na iluminação, Então, muita gente fera aí que vai estar participando desse show comigo. Ah, e também é patrocínio da Cervejaria Amadeu e apoio do PicWish.
Daniel Belker, ele comenta o lançamento de Paradise, primeiro single do projeto Drama Queen.
A música foi composta por conta de uma viagem que eu fiz para a Califórnia e passei pela cidade de Paradise, que tinha sido acabada de ser destruída pelo incêndio. Vários incêndios que aconteceram aqui na Califórnia ainda acontecem, infelizmente. E essa reflexão sobre a cidade, que estava toda carbonizada, destruída, uma visão muito chocante, assim, terrível, me fez pensar sobre o processo de imigração, porque eu me mudei para os Estados Unidos e, de uma certa forma, você tem que se reinventar como pessoa. Então, eu pensando nessa coisa da Fênix, né, que é um pássaro da mitologia grega que se incendeia e depois renasce das próprias cinzas, eu pensei que, assim como a cidade, as pessoas também se reinventam. Então, essa música, ela conta a história de uma pessoa que perde tudo num desses incêndios e tem que começar tudo de novo em um novo lugar. Espero que vocês curtam. Então, com vocês, Paradise.
Betray how you feel, but no one seems to care. Are high in the sky, it's time to leave home. Grab your things, leave some things, you're the news, you cannot be left alone. All is ashes. Remember your back country and friends and family. Never forget
Paradise, de Daniel Belker, disponível em todas as plataformas de streaming. Projeto Drama Queen vai ter um show aqui em Londrina no dia 10 de agosto. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giani, Patrícia Zanin, diretor de estúdio Ricardo Lima, estágio Henrique Martins, Maria Tereza Nascimento. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas, direção-geral Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa tarde, até lá. Tchau.